você fique animado aí, porque daqui a pouco você vai embora, vai jantar, e amanhã é o dia que o Senhor fez para te abençoar. Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Salmos 23. A minha versão aqui é NVI. Essa versão que eu coloquei aqui no slide é a versão revista e atualizada. Mas eu vou ler a NVI. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens Ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungi a minha cabeça com óleo e faz-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Feche os seus olhos, Senhor. Usa a tua palavra e usa, Senhor, a minha vida para falar aos nossos corações. Te louvamos, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio que está no versículo, no próximo slide, está no versículo 1. Ali ele está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos aqui acreditam que se Ele for o seu Senhor, nada vai te faltar? Levanta sua mão. Mas antes nós pensarmos em todas essas promessas aqui que nós vemos nesse texto, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quantos aqui entendem que realmente o Senhor é o seu pastor? Amém? Quando Ele é o seu pastor, quer dizer que você tomou posse da vida com Ele. Você entendeu que Ele é o primeiro na sua vida. Você não manda mais, ninguém mais manda a não ser Ele. Você e Ele se encaixam perfeitamente, porque Ele é o seu pastor. Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que te direciona, Ele é aquele que te capacita, e Ele precisa ser realmente o nosso Senhor. E quando Ele é o Senhor, nós obedecemos por completo. Quando Ele é o Senhor, nós somos guiados por completo. Eu me assusto quando às vezes a gente ouve algumas pessoas falando: não, mas essa parte aí da Bíblia, ou essa parte é muito difícil para seguir, muito difícil para se encaixar. Mas quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, nós temos que nos encaixar em tudo que é dele. Amém? Esse é um princípio importante, poderoso, que vai fazer a gente sair da nossa comodidade, mas vai fazer com que Ele realmente reine nas nossas vidas. Porque quando nós temos Ele como Senhor, não tem o que possa dar errado. Quando nós temos Ele como Senhor, não tem nada que possa sair fora do trilho, porque Ele não erra, Ele não tarda, Ele não falha, Ele está em todos os lugares, em todo tempo. Ele está cuidando de nós. Quando Ele é realmente o nosso Senhor, está tudo certo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Ele é o teu Senhor? Pergunta, Ele é o teu Senhor? E aí, primeiro texto importante que nós vemos aí é que Ele fala que nós não teremos falta de nada. Nós passamos o dia, a vida inteira trabalhando, nos preocupando com o dia de amanhã. Concorda comigo? Amém? E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que os passarinhos, eles não plantam, não colhem, e mesmo assim eles têm o que comer o tempo todo. E aí vem o restante do versículo ali falando assim: e vocês, quanto mais vocês, filhos de Deus, está dizendo assim: ei, não se preocupa com nada, eu sou Deus da provisão. Eu sou o Deus Jeová Jiré, aquele, o Deus da provisão. Talvez você está aqui hoje preocupado com um monte de coisa, preocupado com as suas finanças, preocupado com a sua família, preocupado com as coisas que estão ao seu redor. Hoje o Senhor diz que Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, amém? A gente vê em Gênesis também, Moisés, ele é direcionado a levar o seu filho e sacrificar Isaac. E ele começa a subir o monte Moriá com o seu filho Isaac, e está com algumas lenhas, tudo preparado. E aí o Isaac olha para ele, mesmo criança, ele fala: pai, mas cadê o novilho? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Moisés diz: ei, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Fique tranquilo que a provisão vem do céu. A provisão, muitas vezes, nós esperamos que venha do nosso convívio, das pessoas que estão ao nosso redor, mas a maioria das vezes, se você entender, se não sempre, a provisão vem do céu, porque é Ele que manda, é Ele que sabe todas as coisas, é por Ele que são todas as coisas, amém? Então a provisão, ela vem do Senhor, entenda isso, entenda que o maná, o alimento, o recurso que Deus tem para você, ele é diário. O Senhor, Ele vai mandar no tempo certo. Se de repente você não está alcançando aquilo que você espera, é porque talvez o Senhor não tem sido tão Senhor na sua vida ainda, não tem sido tão Deus ainda. Então hoje é uma noite também onde nós vamos entregar a nossa vida de uma forma mais intensa ao Senhor, amém? Porque quando nos entregamos, Ele se preocupa. Pensa comigo, estava ali orando um pouco antes de vir ao culto, né, de subir aqui, e eu fiquei pensando um comparativo de nós com os nossos filhos. Quantos aqui tem filho? Levanta a mão. É bom ter filho ou não? É uma bênção, né? É uma bênção. E a gente olha para o filho tão pequenininho, para os filhos, né, e filhas tão pequenos. Eles podem crescer e bom, a gente continua achando que é criança, né? Miguel está com 14 anos, já está do meu tamanho. Eu acho ele um bebezão ainda, mas é grande já, né? Um homem. Mas eu olho para ele e sempre quando pequeno, de uma forma ainda mais intensa, eu protejo ele o tempo todo. Eu cuido dele o tempo todo. Eu que sou um pai provedor o tempo todo, preocupado se tem comida, se não tem, se tem luz, se tem gás, se tem água, o tempo todo. Provedor é aquele que nos criou, aquele que nos cuida, aquele que está acima de nós. Quando nós temos o nosso Deus como Senhor, Ele provê todas as coisas. Entenda que como um pai cuida e ama o seu filho, protegendo e provendo todas as coisas, nosso Deus, quanto mais o nosso Deus que está nos céus, que nos formou do pó da terra, amém? Devemos entender isso, que a provisão, ela vem do céu, e o Senhor sempre vai olhar para nós. Então, não viva uma vida ansiosa, nervosa, preocupada demais com o futuro. Claro, planeje, mas não se preocupe demais. Esse mês, o mês de setembro, setembro amarelo, não sei se você sabe, mas é um mês onde é falado sobre a prevenção do suicídio e doenças mentais também. Devido à caminhada, à corrida da vida, as pessoas sofrem muito com ansiedade, depressão. E muitas vezes a ansiedade, ela pode ser a preocupação com o futuro. Estou muito ansioso, eu trabalho demais, eu faço demais, roo as unhas demais, como demais. Na ansiedade do futuro, de uma preocupação futura, que às vezes nem aconteceu e nunca irá acontecer. Talvez você esteja se preocupando com algumas coisas que nunca irá acontecer, mas você está lá preocupado, e aí vai passar, daqui a pouco você vai falar: nossa, por que que eu me preocupei? Por que que eu me preocupei com isso? Se não vai, perdão. A provisão vem do Senhor. O cuidado vem dele. Eu lembro um dia que eu estava na faculdade. E eu ali daqui a pouco comecei a sentir uma dor no peito. Comecei a suar bastante. E dor, e dor, e dor. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Minhas pernas começaram a tremer. Eu falei, rapaz, eu estou infartando. E preocupado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu sou novo para infartar, né? Daí, quando eu percebi, eu estava fazendo uma prova. E era por causa da prova que eu estava ansioso ali. Preocupado. Se eu iria passar na prova, eu ia acertar as questões ou não ia. E eu estava tão ansioso que eu acabei tendo praticamente uma crise de ansiedade ali naquele momento. Eu quase que tive que sair da sala para ir no banheiro. Eu falei, preciso dar uma. Mas quando eu entendi, eu falei, opa, ansiedade. Eu tirei a força do Senhor, tirei a confiança do Senhor e coloquei em mim mesmo. Daí eu fico ansioso. Sofrem algumas coisas. Então, esse salmo está dizendo: ei, fica tranquilo que você não vai ter falta de nada. Eu sou contigo, sou o Jeová Jiré. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos, segundo princípio, está lá no versículo 2. Ele diz o seguinte: ele me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, ele me faz desfrutar. O salmista está dizendo assim: ei, ele também vai fazer você gozar, vai fazer você desfrutar das coisas boas da vida. Então você vai se alegrar, amém? Esse é o nosso Deus, que Ele nos protege, Ele cuida de nós e nos faz também desfrutar das coisas boas. Ele não é aquele que só coloca peso sobre nós, mas sim faz você repousar nas coisas boas do céu, amém? Isaías capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Isaías 9, versículo 6 diz o seguinte: o seu nome será, falando de Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É aquele que nos traz paz. O Senhor sendo nosso pastor, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos o desfrute, o descanso na presença dele. Saia daqui hoje da igreja entendendo que você precisa descansar em algumas coisas. E precisa realmente entender também que precisa desfrutar. Tem tanta gente que trabalha a vida inteira, dia, noite, madrugada, conquistando coisas e não consegue desfrutar. Chega no final da vida, o Senhor chama a ceia, ele vai ou ela vai e não desfrutou. Hoje mesmo eu vi uma pessoa num vídeo, ele falou, ele comprou um relógio, e aí ele falando que estava ali comprando, pegou o relógio e tal, e olha aqui esse relógio e tal. Não é para que as pessoas me vejam com o relógio, não, mas é o benefício do meu trabalho, é o desfrutar de algo importante, é do suor que eu consegui conquistar esse relógio. Ele colocou o relógio, colocou de feliz, um mimo, um presente. Talvez você precise também, além de trabalhar, além de correr atrás todos os dias da sua vida para algum recurso, você precisa também desfrutes a esse tempo de repousar a águas tranquilas, a esperar e ficar tranquilo, desfrutando das coisas que Deus te dá. Eu amo orar por carro. Quando a pessoa chega, ela fala: pastor, eu quero consagrar esse carro ao Senhor, essa moto, esse bem, essa casa, essa chave, essa joia, essa. Cara, glória a Deus, aleluia! O próximo pode ser o seu, em nome de Jesus. Amém? Eu amo, porque é o desfrutar. E todos nós precisamos desfrutar. Olha para quem está no seu lado e fala assim: desfrute. Deixa Deus te dar e você desfrutar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro princípio, está lá no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Proteção. O salmista Davi está dizendo: ei, o Senhor é aquele que te protege. Então fica tranquilo que, se os inimigos se atravessarem na sua frente, 1000 cairão à sua esquerda, 10000 à sua direita, e você não será atingido. Fica tranquilo que, se alguém se levantar contra você, contra a sua vida, a sua família, fica tranquilo que eu te protejo. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando. Ao derredor está o diabo rugindo como leão para nos tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Então, esse texto está dizendo: ei, se prepara, fica tranquilo que há sobre você a proteção. Quantos aqui recebem essa proteção? Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não cuidar da sua casa, se o Senhor não cuidar dos seus bens, se não houver uma proteção do seu Senhor, não adianta câmera, não adianta cerca elétrica, não adianta alarme, não adianta vitamina, não adianta nada para todas as áreas da nossa vida. Se ele não guardar, em vão vigia o sentinela. Então a proteção vem dele. Todo dia que nós entrarmos na nossa casa, você tem que pedir a cobertura do sangue de Jesus, a proteção dele sobre a sua casa, sobre o ambiente do seu trabalho, porque é ele que protege. Quando a gente lê um pouco mais esse texto, ele fala sobre dois elementos também: o cajado e a vara. Fale comigo: cajado e vara. O cajado e a vara são objetos que o pastor usa para guiar as ovelhas, para tirar as ovelhas também de um apuro, mas para disciplinar a ovelha também. Então o cajado e a vara, elas são necessárias na nossa vida, são necessárias na vida da ovelha. Então, da mesma forma que ele nos tira um risco, ele direciona com a vara. Então, se nós somos direcionados por Deus, a proteção sobre nós. Se nós deixamos a vara no nosso lombo alinhar a nossa vida, somos disciplinados por Deus, a Bíblia está dizendo que também há proteção sobre nós. Mas precisa ser alinhado. Precisa ver a vara, precisa ver o cajado. Davi, na sua caminhada de fé, o escritor desse salmo, a gente pensa, né? Nossa, Davi foi um rei fantástico, fez isso, aquilo, aquele outro. Claro, tem muitas histórias bonitas e boas de Davi, mas também tem histórias tristes de Davi. Ele também foi alinhado, ajustado por Deus, para que ele entendesse e vivesse cada vez mais a presença de Deus sobre a sua vida. Então, é importante a gente entender que sempre quando Deus está conosco e ele é o nosso Senhor, nós precisamos ser alinhados por ele. Deixa Deus alinhar a sua vida. Cada vez que você vem a um culto, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ouve uma palavra de Deus, ele sempre fala. Amém? Ele sempre fala. E aí tem a diferença dele falar, você ouvir, e você ouvir e obedecer. Não adianta ele falar, você não obedecer. Não adianta ele falar, você só ouvir e manter o braço cruzado. A gente precisa obedecer, em nome de Jesus, amém? Aí o quarto princípio que a gente aprende, quarto princípio, é honra. Versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. quando o Senhor, o nosso Senhor, Ele nos honra. Davi está dizendo assim: ei, fica tranquilo, porque se nosso Senhor for o seu Senhor, qualquer problema, qualquer dificuldade, os seus inimigos serão destronados. Os seus inimigos, eles vão ter que te honrar uma hora. Você vai ser colocado à mesa dos inimigos, e eles vão olhar para você e falar: uau, como você é diferente. Uau, que coisa que aconteceu na sua vida. Eu lembro um dia que eu conversava com alguém, e esse alguém, ele trabalhou alguns anos numa empresa e sofreu nessa empresa. Sofreu. Algumas pessoas pisaram nele, maltrataram, falaram mal. Daí tudo bem, ele foi mandado embora, saiu da empresa. Passou alguns anos, esse homem começou a crescer e avançar, e ele acabou abrindo uma empresa. E ele abre a empresa, e aquelas pessoas que, algumas daquelas pessoas que pisaram nele, se tornaram depois funcionários dele. E aí ele justamente citava esse texto: o Senhor me colocou à mesa com os meus inimigos. Eram meus inimigos, depois se tornaram amigos, porque eu honrei eles também. Eles sentaram na minha mesa, teve honra na vida deles e na minha vida. E a Bíblia diz que o cálice transborda. A honra precisa ser uma qualidade minha e sua. Honra, precisamos viver o princípio da honra. Quando o Senhor é o nosso Deus, nós honramos. Honramos a Deus com os nossos recursos, com as nossas vidas. Honramos pessoas, porque a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas como a si mesmo. Então honra é um princípio cristão. O salmista Davi deixa nesse salmo tão importante, tão conhecido: ei, viva a honra, transborde na vida dos outros. Você será ungido, unge a minha cabeça com óleo. A unção está dizendo a respeito de ministério, a unção está dizendo a respeito de cura. Quando o Senhor nosso Deus é o nosso Deus de fato, nós somos curados. Amém? Nós somos curados. Não vive aquela vida, não só uma cura física, mas uma cura emocional, sentimental. Pessoas que não são curadas, elas vivem uma vida sofredora. Mas nós, em Cristo, somos curados em nome de Jesus. Amém? Em Deuteronômio 28, nos primeiros 13 versículos ali, a gente vê algumas promessas. E no versículo 13 de Deuteronômio 28, diz o Senhor, diz a Bíblia: o Senhor me coloca por cauda, por cabeça e não por cauda. O Senhor nos coloca como cabeça e não como cauda. Então é importante nós entendermos isso. Você vai ser honrado aonde você andar, em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: uau, que tremenda essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa especial, ungida por Deus, separada, consagrada a Deus. Porque algo Deus vai colocando nas nossas vidas. Quanto mais nós andamos com Ele, quanto mais Ele é o nosso Senhor, mais a honra sobre nós, em nome de Jesus. Amém? E aí, o quinto princípio. Quinto princípio, no versículo 6, diz o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aí eu vejo o salmista Davi falando: ei, Ele vai me honrar, Ele vai me proteger, Ele vai produzir todas as coisas para mim. Ele vai fazer, mas cabe a mim e a você ser fiel a Ele. Olha o que o salmista Davi diz: eu sei que a bondade e a fidelidade dEle vai me acompanhar, Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele vai me honrar. Eu sei que Ele vai me proteger. Eu sei que Ele vai me fazer desfrutar. Ele vai me fazer viver a provisão. Mas eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Existe uma fidelidade, existe um amor, um compromisso, um comprometimento de um para com o outro. Você já fez esse compromisso com o Senhor? Amém? De vir à casa do Senhor todos os dias. Talvez não, nossa, pastor, mas como é que eu vou vir todo dia? Não, ei, você pode fazer o seu culto, e você deve fazer o seu culto na sua casa. Você deve orar todos os dias na sua casa. Você deve ler a Bíblia todos os dias na sua casa. E aí você vai atraindo a presença de Deus para você. Aí você vai viver a casa, todos os dias a casa do Pai, na sua casa, aqui na igreja. Mas é a fidelidade. O amor é fidelidade. A fidelidade a Ele vai fazer com que todas as coisas mudem na nossa vida. O Senhor ama os fiéis. O Senhor ama aqueles que realmente andam do lado dEle, que tem Ele como realmente Deus, como Senhor. O salmista Davi não está dizendo assim: ei, ó, sirva Ele de vez em quando, adore Ele de vez em quando, seja fiel a Ele de vez em quando. Não, eu me doarei, eu farei, eu servirei Ele, voltarei à casa do Senhor todos os dias, ao acordar, ao dormir. Ele precisa ser o meu Deus. A gente sofre, passa necessidade, a gente tem dificuldades, tem lutas às vezes que a gente pensa que não vai conseguir passar, porque às vezes a gente deixa de estar debaixo das asas do nosso Deus. Quando nós entramos debaixo das asas dEle, ah, é que nem um pintinho debaixo das asas da sua mãe galinha. Pode estar chovendo, pedra, granizo, pode estar com sol, pode estar o que tiver. Quando você está debaixo das asas, nada te atinge, nada vai tocar em você, porque você está debaixo das asas. Eu lembro daquela história daquela criancinha que estava dentro do avião, e o avião, aquela turbulência enorme, enorme, todo mundo com medo, preocupado, as bagagens do avião caindo assim, e a criança ali bem na boa, com o cinto ali, tranquilinha, as pessoas do lado ali todas nervosas, chorando, pedindo misericórdia, entregando a vida para Jesus, né? Já estava naquele estágio. E aí alguém pergunta para aquela criança: ei, por que você não está com medo? Você está tudo, o que está acontecendo? Você não está percebendo? Você não está com medo? A criança falou assim: não, eu não estou com medo. Mas por que você não está com medo? Olha aqui, o avião está quase caindo. Eu falei assim: não, eu não estou com medo, porque eu sei quem é o piloto do avião. O piloto do avião é o meu Pai. Então eu sei que Ele não vai deixar nada de mal acontecer comigo. Nosso Deus, Ele é assim, querido. Nosso Deus, quando nós temos Ele como Senhor, como Pai, entregamos a nossa vida por completo. Ha! Pode vir a tempestade, pode vir uma turbulência, pode acontecer o que quiser. Se você está debaixo, você fica tranquilo, firme, sabendo em quem você tem crido. Quero te incentivar nessa noite a entregar ainda mais a sua vida ao Senhor, amém? A dedicar a sua vida a Ele, a fazer algo ao Senhor, a fazer algo a mais, porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele cuida de nós o tempo todo, em nome de Jesus. Esse é o papel do Senhor, o papel, nosso papel, é se colocar debaixo dessa cobertura, amém? Vamos se colocar em pé para a gente terminar. Nós queremos orar hoje. Eu quero fazer um corredor aqui hoje com a equipe pastoral, e tem alguns pastores aí. Nós queremos orar por você, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da unção, da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus tem algo especial para você, amém? Você conseguiu entender o quão importante é o poder de Deus nas nossas vidas? Você conseguiu entender o quanto o salmista Davi está ensinando a gente a falar: ei, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas para isso, se coloca em fidelidade debaixo da presença dele, se coloca em amor e honra ao Senhor. Nós não podemos sequer viver um dia longe da presença de Deus. O que seria de nós sem Ele? O que seria de nós viver um dia longe da presença do nosso Deus Todo-Poderoso? Ah, é feio. Seria feio demais. Feche os teus olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus, coloque a sua vida no altar do Senhor. Aumente a sua fé. Renove os seus pactos com Ele. Pactos de amor, de fidelidade. Em nome de Jesus, renove os seus pactos com Ele. Porque Ele é o seu Senhor, aquele que guarda, aquele que não dorme, aquele que protege os seus bens. Esse é o nosso Deus, aquele que nos protege, aquele que nos dá provisão, aquele que nos faz desfrutar de todas as coisas, aquele que nos honra. E Ele espera de nós a fidelidade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura sobre nós nesta noite, que haja milagres, nós possamos entender valores e princípios do Senhor, entender que nós precisamos viver debaixo das Suas asas, como um filho que ama estar debaixo das asas do Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor. Toca em nossas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca agora. Coloque as mãos no seu coração. Você que talvez veio no culto nessa noite e está talvez um pouco desviado dos caminhos do Senhor, ou angustiado, depressivo, esse é o momento de você entregar a sua vida de uma forma mais intensa ao Senhor. Em nome de Jesus, cura, Senhor, agora. Cura, Senhor, agora. Em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, começa a curar, Senhor. Cura agora. Em nome de Jesus, toca-nos de uma forma especial. Te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Estende, ó Deus, as tuas mãos sobre nós e manifesta a tua cura, o teu perdão, a tua bênção. Senhor, nós oramos pela vida de cada irmão aqui presente, que haja milagres sobre eles, que portas